Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Nem na CCXP, que começou hoje.
Nem na Butantan Gibicon, que foi no final de semana.
Butantan. Teve uma em Itajaí também, se não me engano. Essa de Itajaí deve ser menor. Também os caras acho que não escolheram a melhor data, né? Porque o pessoal da Butantan foi esperto. Eles colocaram de um jeito que a Butantan acaba e começa a CCXP, né?
Sim.
E daí, quem tá por São Paulo e não quer enfrentar tanta fila, vai na Butantan.
Mas você tava afim de ir, cara? Tinha alguma coisa especial que você queria ver nessa CCXP?
Não. Assim,
nadinha.
Eu gostaria... Nadinha. Se eu morasse em São Paulo, eu acho que eu iria, cara. Eu acho que eu iria. Sim. Mesmo. Só pra ver como é que é, só pra... Mas, puta, esse negócio de pegar fila, cara... Puta, fila é uma coisa que o velhinho aqui não aguenta, cara. Ó, o Alex dando cara, oi. Oi, Alex.
Boa noite, Alex. Tudo bem?
Cara... Eu não aguento filas, cara. Me incomodo.
Eu nunca gostei, cara. Nunca
aglomeração. Gostei. Eu odeio aglomeração. Eu lembro que eu tinha uma namorada, cara, que morava, cujos pais moravam em Camboriú. E ela queria ir pra Camboriú, a gente fechou o pau várias vezes, porque ela queria ir pra Camboriú na temporada. E eu me sentia, se sai na rua ou na praia, e é aglomeração, e aquilo me incomoda demais. Se na praia a aglomeração me incomoda, imagina num lugar fechado, né?
Cara, é barulheira, né, e tal. Eu não sei, cara, um dia eu quero experimentar aí, pra ver qual que é. Mas assim, morrendo de vontade eu não estou. Por mais babaca que isso possa soar, eu entendo que é pra galera é muito bom, né? Eu tinha vontade de ir pra ver a Justice Alley, ver a galera lá. Tá tendo, sim, bastante lançamento, tem bastante pessoal lá que tá lançando coisa. Fiquei curioso. O Alex tá falando do FIC, o FIC eu fui, cara. O FIC foi do caramba.
Então, o FIC e a Bienal legal. São legais, né? Eu acho que a Butantan também deve ser legal, cara. A Gibicon Butantan também deve ser bacana.
Sim, com certeza. Isso aí tem que...
É menos aglomeração, né? Porque o Arts Valley deve ser legal de ir, porque, porra, você vai ter gente do Brasil e mais, né? Do Brasil e além, sim, né? Ali. Pô, não sei quantos mil pessoas, quantos mil artistas vão estar lá. Não sei se dá mil também, mas uns 700 artistas, deve ser bem legal. Mas eu também, cara, não sei se você consegue conversar com os caras. Será que você chegar no, sei lá, no Yoshi, que é amigo nosso, será que você consegue conversar com o Yoshi? Chega, ô Yoshi, cara, e aí, cara, tudo bom? Não sei se dá.
É sempre complicado, né, cara, que eu não sei a quantidade de movimento. Lá no FIC também tava complicado, a gente chegava, eu troquei umas ideias com o Yoshi lá rapidinho, assim, cara. Porque a galera tava em cima, assim. Mas o legal do FIC é que tinha aquela coisa, né, cara? O pessoal terminava ali, era o quê? Acho que era 8 horas que encerrava. Uma coisa assim, 7, 8 horas. Aí atravessava a rua e eu no bar, e daí era só festa, né, cara? Teve declaração de pedido de casamento, teve... Cara, teve muita coisa legal, cara. Cara, foi muito massa aquilo.
É,
assim,
o... Eu tenho
um carinho muito especial.
A Butantan... Eu acabei de olhar aqui, são mais de 300 artistas, cara, na Butantan. Vamos ver se eu acho aqui o Artist Valley. Da Comic Con. Da CCXP. Pra ver quantos caras são. Porque deve ser gigante também.
Sim.
Só que daí vai ter uns caras gigantes, né? Que a diferença da Butantan é que é só a galera aqui do Brasil e tal, né? Nossa.
Sim.
O site do CCXP não abre. De tão...
De tão...
É. Vou abrir aqui no Omelete mesmo. Mas... Ah, não tem aqui, ó. Mas assim, vem Jim Starlin, Mark Waid, Amy DeJong, Fabian Tumé, Jin Chiang, além da Laerte e do velho e bom Quintanilha. Que,
cara, só o Jim Starlin era um que eu queria ver, cara. Esse ia ser divertido.
Eu também, cara. Só levar o Dread Star aí... pra ele assinar ali, cara. É.
Mas, cara, o foda da CCXP é que ela não é de quadrinho, né? O quadrinho ali é um complemento, né? O lance da CCXP é... Deixa eu até ver se eu abro aqui também, cara. Vou tentar ver aqui, cara.
Mas, assim, ver o Mark Waid também, cara, deve ser legal, hein? Mas o legal é você falar com esses caras, aí que tá. É o mesmo esquema do autógrafo. Porra, eu tenho autógrafo do Marcelo Quintanilha. Ele fez pra mim, saca?
Sim.
Aí eu tenho autógrafo do cara que criou o Fantasma e o Mandrake. Mas não foi feito pra mim, né? Quando o cara assinou lá o... Puta, como é que é o nome dele? Acabei de perder o nome do...
Esqueci. Lee Falk.
Lee Falk. Não era Lee Falk. Quando o Lee Falk assinou, ele assinou pra outra pessoa, não é pra mim. Sim. Saca? Ou então o cara vai lá e só assina, assim. Que nem eu comprei os escrotinhos, não, o Woodstock do Angeli, e veio com o autógrafo do Angeli. Tá, mas veio, sabe, ele autografou 500 exemplares e eu comprei um dos 500. Não é, ele não autografou pra mim, sabe? Eu queria sentar, conversar, trocar uma ideia, bater um papo, ver mais ou menos o que o cara pensa da vida, né, pra daí pegar o autógrafo. Eu acho que isso é mais legal até do que pegar o autógrafo.
Tipo, sim.
Sei lá. Sabe, pegar autógrafo... diga.
Não, nesse sentido que você está falando, os autógrafos mais legais que eu tenho são o quê? De gente que nem o Yoshi, o José Guiar, que são parceiros que a gente conhece faz tempo. Né? Inclusive, isso. Se for falar do Yoshi, ele concluiu lá a saga, né?
Eu gravei, né?
A gente fez um lançamento... Você gravou para
amanhã, foi bem, né, legal. Vai sair amanhã de manhã, que é para as pessoas comprarem lá na CCXP o gibi dele. Cara, muito gente... legal, meu. O final, sim. Assim... Sabe o que eu senti? Eu falei isso no vídeo, mas sabe o que eu senti? Saudade dos personagens. Quando acabou, eu falei, porra, mas... mas já vão embora, fica mais um pouco. Li tudo de uma vez agora.
Uma vez pra dar... É aí que é o legal, cara. Aí funciona bem quando a gente lê tudo de uma vez. Funciona bem separado, mas funciona melhor ainda quando se lê de uma vez só. É bem... Os personagens estão bem montadinhos ali, cara. Tá bem legal. E aquele papo que a gente teve com ele na Itiban, cara, só me arrependi de não ter gravado, cara. A partir de agora eu vou começar a gravar as conversas nossas lá. Tem que gravar aquilo, cara.
Mas o... Ninguém gravou? A Miti não gravou? Será?
Não, cara, a gente eu comi bola, cara, porque acho que já teve umas duas ou três meses que a gente fez, eu tinha gravado aquela do Paulo Moreira, lembra?
Aham.
Gravei e ficou legal, porque... pegou o som.
Ficou bom?
Bem,
ficou porque bom, Itiban, cara, tá disponível. É muito barulhenta, né?
É muito barulhenta, mas daí o que eu fiz? Eu gravei com o celular e eu usei aqueles microfones de lapela.
Ah, tá. Daí funciona.
Daí ficou legal, cara. Ficou a imagenzinha do celular, mas funcionou bem, eu achei. Né? Pra ter o registro ali, tá a do Paulo Moreira. Agora tem que começar a fazer as outras, cara. Pô, do Quintanilha, eu acho que o Robert gravou, né?
O Robert Val gravou. Ele gravou com áudio. Cara... Ele deixou o áudio em cima da caixinha de som. Aquele microfone bonitão que ele tem lá, em cima da caixinha de som. Acho que dá pra pedir pra ele o áudio, cara.
Cara, dá pra conversar lá, cara. Acho que vale a pena até colocar aqui, né? Uma foto e coloca o som, assim. Isso aí a gente pode fazer, assim. Se passar o áudio.
Não, ou dá pra colocar direto lá. Sim, tem que ver se ele passa. Mas acho que passa, né? Será que não? Acho que passa. O Robert é gente fina, cara.
Sim.
Além de eu morrer de inveja dele, porque ele tem um cabelão agora e eu não tenho mais. Além da inveja, ele é um cara legal. Porque o bate-papo com o Quintanilha também foi muito bacana, né?
Sim. O bate-papo com o Quintanilha, cara... É que o foda é o seguinte, eu tô fazendo curso com o Mutarelli, ontem eu tive aula com o Muta. E velho, tá sendo um troço que tá mexendo a cabeça, assim. Tipo,
O Mutarelli, ele tem as manhas de fazer isso, né?
Cara, e é muito interessante, porque o Mutarelli, eu coloco ele no balaio do Alan Moore e do Jodorowsky, cara. São aqueles caras assim, cara, que tá tudo amarrado, cara. O cara dá aula pra você, a aula que ele tá te dando tem tudo a ver com o processo criativo dele, que tem tudo a ver com a obra, tá tudo conectadinho, assim, cara. O Alan Moore é a mesma coisa. Boa noite, Júlia! Júlia chegou aí, a nossa...
Olá! Animais. Nossa, Anne Lennox.
Ela tá muito style nessa foto aí, né, cara?
Demais,
tá
né? Maneiro,
assim, cara.
Demais,
cara. Tá porra! Senhora, aquela coisa da Senhora Frio, né? Faltava ela ter o raio congelador lá, daí ser uma versão do Senhor Frio, do Batman. Com
esse casaco, eu escuto, né? Eu olho essa foto e vem Sweet Dreams na minha cabeça, assim.
É. Mas daí, a gente tava falando dessas coisas, cara, tá sendo bem maneiro, cara, a aula do Mutarelli. E daí foi foda porque ele lançou agora o Filho de Deus, né? O Filho de Deus, não, o Livro dos Mortos, que é o último livro dele. Ele lançou tem um, dois meses. E daí, cara, daí ele falou, vocês já leram? Daí eu, porra, cara, eu não tava nem ligado. Daí eu fui, comprei o livro, li. E, cara, ler aquele livro específico e acompanhar ele nas aulas e perguntar e falar. E daí ele vai falando de livro por livro, como é que ele fez, qual foi o processo. Ele mostra os cadernos dele. Ele passou pra gente as aulas de desenho dele, cara, assim, tipo... Vale a pena demais, cara. Eu tô vendo isso em paralelo com as aulas do Alan Moore lá da BBC. Que é outra coisa que tá sendo puta, tesão pra caralho, assim, cara. Muito foda.
E assim, os três que você citou tem um lance meio mítico, né? Do ato da escrita. Meio místico, meio mágico da arte da escrita. Os três, né? Total, acho que é por isso, velho, que você coloca. E é verdade, total, cara.
Não, mas eles têm, porque eu acho muito curioso. O Quintanilha foi muito legal, porque eu acho que ele acaba entrando nessa história. Mas eu não sei se você concorda. A gente vai começar a falar do Quintanilha se ele tá aqui para se defender.
Mas acho que e a Júlia tá falando nada. Que perdeu o Quintanilha. Perdeu. Pô, mesmo. Foi bem legal.
Cara, valeu a pena, assim. Mas essa, valeu, eu não sei se você concorda comigo, Scama. O Quintanilha, quando ele vai falar do trabalho dele, é muito engraçado. Porque... a impressão que dá, o que ele responde, a gente pergunta, você tem um método, como é que você fez e tal, dele, não. É o caos, é a anarquia, eu trabalho em um, paro quando me dá na telha, trabalho no outro, não tenho horário. Ah, você acorda de manhã, como é que é? Cara, é um esforço abrir os olhos de manhã. Tudo que você pergunta, às vezes você pergunta uma coisa e ele dá uma resposta, você pergunta, você trabalhou muito para desenvolver os personagens? Não. Fez pesquisa para não sei o quê? Não. Tudo ficção. E, tipo, ele dá aquelas respostas, assim, que acabou ali, né? Você não tem... Você acha que vai levantar uma discussão? E eu não sei, cara, ele é muito engraçado, eu não sei, é isso que eu ia falar com você. Você acha que ele tem dificuldade ou prefere não falar do processo criativo? O que você acha?
Não, o cara é tímido. No fundo, o Quintanilha é um cara bem tímido, cara. E é um cara tímido que se vê forçado a fazer turnê de divulgação. Tanto que, vamos combinar, quando a gente sai pra jantar com ele ou pra almoçar e vai falar de outras coisas, é quase que outra pessoa, né?
É outra pessoa.
Se solta. Porra, ele vê do jogo da França, cara. O cara deu... A gente tava num café, ele deu um murro na mesa. Gol, porra! Tipo assim, o cara... Ele realmente gosta muito de futebol.
Falando em França, Scama, só um parentezinho. Tu viu o jogo hoje com o Senegal? Boa noite, Riquelme.
E o Wilson também. Oi, Wilson.
Boa noite, Wilson. Tudo bem com vocês? Bem-vindos.
Eu só vi que o Senegal ganhou. Não, não pude ver o jogo, tava trabalhando.
Cara, essa coisa que você falou do Quintanilha bateu a mão na mesa. Cara, eu não ligo a mínima. Eu tava sentado no sofá, a rua assisti todos os jogos. Né? Eu tava sentado no sofá só no finalzinho do tempo, no segundo tempo, daí comecei a assistir. E a França tava perdendo de 1-0 pro Senegal. Aí ficou
e fez o gol faltando 5 segundos.
E foi cancelado. É isso?
Exatamente.
E foi cancelado. Cara, é que isso que é foda. Descrever aqui é fácil. Foi cancelado. Mas tá ali na hora. Cara, você não tem noção. Os caras comentando, não, a França nunca tinha perdido pro Senegal. A França é campeã
Tunísia. Do mundo.
Acho que ela foi campeã na 2018.
Tunísia.
Né?
Isso, com a Tunísia. Foi é verdade, a França ficou com a Tunísia.
Senegal. A Tunísia, foi mal. E daí tinha essa coisa ainda, era o país que tinha sido colonizado pela França, a Tunísia.
E misteriosamente os jogadores franceses, todos negros, e jogadores da Tunísia, não. Aí você vê a questão da apartheid, colonização.
Cara, é bem mas interessante, o que eu achei legal, cara, foi que eles estavam jogando lá, o jogo em si mesmo, assim. Aí a França, os caras começaram a comentar na Globo, assim, vai perder, não sei o quê, nunca perdeu, que coisa, campeão do mundo, vai ficar feio, não sei o quê. Cara, chegou assim, tipo, os 40 minutos do segundo tempo, os caras, a França começou a macetar a Tunísia, cara.
Amassou.
Mas bater, velho, e com desespero, assim, sabe? Aquela coisa que se os caras jogassem daquele jeito a Copa inteira, eles levavam de novo, cara. E levavam, assim, com uma média de 3 gols por partida. Porque os caras, eles não deixavam a Tunísia. Eu não sei como é que a Tunísia marcou, cara. Eu peguei só aquele finalzinho. E daí, o juiz, agora eu vou dar mais 8 minutos além do tempo.
É,
e a
tá França, assim, né?
Pou, 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 pou. Aí, cara, assim, tipo, dos 8 minutos, tava 7:30 segundos, assim, cara. Gol! E gol! E daí a cara, e daí torcedor da Tunísia e não sei o quê. E daí você pensou, agora ele apitou o final. Ele não tinha apitado ainda. Daí os caras começaram, não, mas esse gol não valeu. Tem que ver ali, daí ele... Vai lá. Cara, ele parando pra ir ver o VAR. E, cara, assim, o tempo correndo, assim, cara. Aí ele olhou, daí os caras, não, porque o jogador tava impedido antes de ter o lance, e o outro jogador, ele tem um lance de desvio, que eu não entendi nada do que era aquele desvio. Então tinha um impedimento e mais esse lance de desvio, que também... Aí o juiz, cara... Cortou o gol, os caras... Bicho, a cara dos franceses, velho. A cara do técnico francês. Aí é que tá, a gente fala, é resumido. Não, marcou o gol nos últimos 5 segundos e foi cancelado. Mas, cara, olhar aquilo, ver o desespero dos caras, ver como eles lutaram pra conseguir aquilo e perderam. Então, classificados, né? Foi aquela coisa do ego, do brio, assim, cara. Eles perderam, velho. E a galera da Tunísia, cara, assim, pá, cara, que tesão que foi aquilo, cara. Jogaço, cara. Achei.
Não, e teve o jogo da Arábia Saudita com o México também, cara. Que o México, se fizesse mais um gol, seria classificado. Senão ele ia perder por saldo de cartões amarelos para a Polônia. Ele tinha mais cartões amarelos que a Polônia. Aí a Arábia Saudita, no último minuto, faz o gol, cara. Aí fica 2-1 e a Polônia se classifica, mesmo perdendo para a Argentina, num jogo de várzea, né? Puta, o jogo da Argentina eu assisti metade do jogo, várzea. É, só um time ataca e outro se defende.
Tem tido muito jogo assim, né? O Beto tinha colocado ali, você tinha colocado a mensagem, né?
O coração tava com o Messi. A Júlia também, ó.
Messi. Ah, isso é verdade.
O coraçãozinho dela estava com o Messi. Não, com o Messi. E o Beto vai falar que os jogos da Copa, nessa primeira fase, parece sempre um time da Série A batendo no time do Espírito Santo. Que maldade com os times do Espírito Santo, mas...
E tá tão
fácil, a gente tá vivendo um momento tão Flamengo.
Tão engraçado, né? Porque tá tendo Copa, que querendo ou não, mexe com a vida da gente.
Mexe, cara. Mexe. Não tem como. Mexe numa parte ruim, eu tava te falando antes em off, né? Eu tô meio ferrado do trabalho e tal, porque ninguém planejou esse esquema de Copa do Mundo, e de repente a gente tem que fazer aí tem... Não tem expediente por causa da Copa, mas a gente tem que trabalhar, mas, puta, né, é difícil. Mas, assim, ninguém pensou. E daí, você vai falar o quê, né? Então tem essa parte ruim. Mas, cara, é tão legal assistir jogos, cara. É tão bacana, bicho.
Cara...
Tudo bem que a gente fez um churrasco aqui em casa. A gente fez um churrasco aqui em casa e meu sobrinho de 13 anos teve as manhas de quebrar o granito da minha pia, da minha bancada. Quebrou. Destruiu o móvel de casa, assim. Destruiu. E a minha sobrinha conseguiu entupir a privada com papel higiênico. Estavam atacados, assim. E eles já não têm mais 5 anos, né? Tem 14 e 13, né? Aí foi meio punk. Mas fora isso, é bem legal. Reunir a galera, tomar uma cerveja no meio da semana. Oh, o Tony chegando aí.
Pegar pelo pescoço. Salve, Tony!
Sim, dá. O Carlos chegando por aí.
Alô, Carlos, tudo bem? Aê, quintal limpo, aê.
O Alex dizendo que os jogos do Brasil são sempre no dia de semana, isso é bacana, que daí pode matar trabalho. Ai, é, cara, bom, ali na é bom, quando tá você assim, se prepara para isso, sim. Mas quando você não se prepara...
Ah, bicho, mas tá uma loucura, né, cara? Porque tá tendo esses jogos da Copa, você veja como afeta... Tem essa questão do corte do nosso caso ali na universidade do... Que a Satanás tomou o corpo das crianças, credo.
Cara, tomou, cara. Eles ficaram muito atacados nesse dia, bicho. Acho que tava chovendo. Criança, quando tá chovendo, fica atacado. Mas eles não são crianças, cara. Eles são adolescentes. Deviam estar preocupados com o sexo oposto. ou com o mesmo sexo, que seja, deviam estar preocupados em transar, né, e tentar isso, né, tentar beijar na boca e não quebrar as coisas.
13 anos?
Com 13 anos? Eu queria muito beijar na boca aos 13, cara, muito. Muito. Tanto que eu consegui e reprovei a sétima série, porque daí virou minha cabeça. Na hora que eu descobri o sexo oposto, eu esqueci todo o resto da vida, né? Aí eu reprovei a sétima série desse jeito, cara. De tão empolgado que eu fiquei com essa novidade que estava acontecendo no meu corpinho, chamado hormônios.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.